Que alegria podemos estar reunidos nesse dia de poder buscar ao Senhor, buscar a face do nosso Deus e alcançar de Deus graça, força, renovação, ânimo, coragem para assim prosseguir em nome dEle e que realmente esse dia possa ficar marcado nas nossas vidas e no nosso coração como um tempo da visitação de Deus a cada um de nós. Amém? Você que trouxe a sua Bíblia, vamos abrir lá no livro de Jó, no capítulo de número 42. Nós vamos estudar dos versos 1 e seguintes. Vamos ler juntos, meus irmãos? Então, respondeu Jó ao Senhor e disse, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora te vem os meus olhos. Diga graças a Deus. Você gosta de suco de laranja? Quem é que gosta de suco de laranja? Vocês gostam de suco de laranja? Vocês compram aquele suco de laranja no mercado, aquele que vem aquele litro grandão assim? Hã? Para tomar todo dia de manhã? Ou você todo dia pega a laranja, corta ela, quer tomar um suco espreme? Hã? Quem faz isso? Suco artificial é igual ao suco natural? Hã? É igual ou é diferente? Qual que é melhor? Hã? Natural é melhor? Mas por que, que sabendo que o natural é melhor, às vezes a gente bebe o artificial? Os motivos talvez possam ser muitos. É mais prático, né? É mais prático na correria do dia a dia, conserva mais, enfim, né? Se nós formos perguntar, né, dentre tudo aquilo que é natural e aquilo que é artificial, o que é melhor, sem dúvida, a gente vai dizer, o natural é melhor. Mas, mesmo assim, não deixamos de consumir aquilo que é artificial. Principalmente por conta dos ingredientes que tem, que aquilo causa um sabor diferente. Aquilo, às vezes, até vicia. Tem coisas que você sabe, isso não me faz bem, mas eu gosto, né? Tem vitamina nenhuma, não tem propriedade nenhuma né, que traga benefício, mas a gente gosta, simplesmente pelo gosto, simplesmente pelo sabor. Não é assim? Espiritualmente, meu irmão, nós temos que tomar esse cuidado. Nós temos que tomar esse cuidado. O Jó, ele está dizendo o seguinte, olha, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, o Jó vivia uma fé artificial. O Jó vivia uma crença artificial. O Jó vivia uma comunhão com Deus artificial. Mas ele precisava exatamente ter uma experiência não artificial, mas ele precisava ter uma experiência real com Deus. A religião e os conceitos religiosos, eles vão sempre nos fazer viver essa comunhão artificial com Deus, que tem cor de suco de laranja, né? Que tem cor de suco de laranja, que tem um gostinho de suco de laranja, mas que, na verdade, não é puro. Pode ter até alguma quantidade de suco real ali no meio, mas ainda mesmo assim continua sendo artificial. Mesmo assim ainda continua tendo a manipulação do homem. Você vai tomar um leitezinho lá, fala, eu vou tomar o leite para poder ter o cálcio. Só que aí se você para ver o leite que a gente toma, primeiro ele é pasteurizado. Aí o que, que é isso? O camarada bota uma quantidade de calor enorme para poder matar tudo que tem no leite, e mata bactérias, mas mata também todos os nutrientes. Aí depois resfria aquele negócio, pronto, agora matou tudo. Então agora nós vamos ter que botar tudo aquilo que morreu, que era bom. Então vamos ter que botar cálcio, isso faz com que aquilo que a gente beba seja artificial. Mas mesmo assim a gente recomenda porque é bom para a saúde. Eu não estou aqui para falar de comida, nem de alimentação, porque eu não sou nutricionista. E essa não é a minha área, eu não quero nem entrar nesse aspecto. Mas eu estou falando sobre isso apenas para que você compreenda, meus irmãos, que espiritualmente nós temos que tomar cuidado. Para que aquilo na qual estamos recebendo na nossa vida também não seja algo que seja artificial. Porque senão nós nunca vamos conseguir viver uma fé real e ter uma comunhão real com Deus. E isso vai trazer problemas, não no momento, isso vai desencadear problemas quando? No futuro. No futuro. Você veja, por exemplo, que a gente, na nossa época, quando éramos um pouco mais jovens, a gente não falava sobre esse negócio de obesidade, nada disso, né? Comíamos as coisas, enfim, podia não ter aquela variedade na mesa, mas não era diferente. A gente, né, hoje, com tanta tecnologia, com tudo, é cada dia mais doença, é cada dia mais difícil poder de tratar. Parece que os bichinhos já estão criando essas resistências, né, e cada vez está mais complicado. Então, você veja, a tecnologia avança, tudo avança, mas também, né, a dificuldade de tratar isso avança. O corpo acaba ficando mais frágil e tudo mais. Espiritualmente, nós estamos vivendo, muitas vezes, o mesmo tempo e o mesmo período. E aí, cabe a nós um cuidado, meus irmãos, para que nós não venhamos viver esta vida religiosa, essa vida cristã artificial, e deixando de poder de usufruir aquilo que Deus tem de melhor para nós. Quando vivemos dessa forma artificial, tendo esse conhecimento não total, mas um conhecimento parcial de Deus, algumas coisas se manifestam na nossa vida que nos atrapalham. Primeira coisa, sabe qual é? Volta para Jó, capítulo 1, verso 1. Já que Jó está dizendo, Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, vamos entender um pouquinho como Jó vivia, porque isso vai trazer exemplos importantes para nós. Vamos lá para o capítulo 1, versículo de número 1. Jó, capítulo 1, verso de número 1. Vamos à palavra do nosso Deus. Jó, capítulo 1, verso de número 1. Diz, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era o quê? Sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Veja, quando você lê o relato de Jó, 1:1, vamos ler de novo aí. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem o quê? Reto. E temente, e desviava-se. Quando você lê esse texto, você diz, Jó era um verdadeiro cristão? Hã? Quando você lê esse relato, você vê Jó como um verdadeiro cristão? Hã? Artificial e natural são parecidos? São parecidos? Mas são iguais? Esse é o problema. Há coisas, meu irmão, que são parecidas. Mas há um ditado que diz que nem tudo que parece é. Esse é o ponto que nós precisamos tomar cuidado. Porque muitas vezes, vou usar uma palavra que a gente usa muito na atualidade, muitas vezes nós seguimos a agenda dos compromissos, a agenda da religiosidade, a agenda política, de todas as coisas. Então caminhamos baseados em um discurso ou baseado em algumas ações que parecem ser prudentes, porque muitas pessoas abraçam isso. Agora eu lhe pergunto uma coisa. Você conhece pessoas que não são crentes como você e que são sinceras? Que são honestas? Que são fiéis nos trabalhos? Que honram seus compromissos? Que honram as suas palavras? Que são melhores do que muito que diz que é crente? Mas se morrer, vão para o céu? Você está entendendo? Você veja que aquilo que é superficial é muito parecido com aquilo que não é. Mas há uma diferença grande. Porque algo é feito através de manipulação humana e algo é feito direto da manipulação de Deus. Uma coisa é o homem pôr a mão para fazer, outra coisa é a própria mão de Deus fazendo. E aí a diferença? Jó era íntegro, era sincero, era reto e era temente a Deus. Ou seja, O Jó era um verdadeiro religioso. Era um homem que, de alguma forma, tinha compromisso com os princípios que ele aprendia e ele seguia aquilo à risca. Tem muita gente, pessoal, que nunca soube do Senhor e quer saber do Senhor, mas sabe algumas coisas que dizem respeito a princípios de vida. Tiveram uma boa educação dos pais, tiveram bons conselhos, boas orientações, na escola foram e buscaram aprender e seguem o curso daquilo que aprenderam. E acabam sendo vistos por todos como pessoas justas, honestas, dignas, pessoas boas. E muitas vezes até vistas como pessoas de Deus. Porque em dias em que o errado parece que é certo, e fazer certo é motivo de crítica, então aqueles que caminham nessa agenda, eles muitas vezes são aplaudidos e louvados. Nossa, este é verdadeiramente um homem de Deus. Nossa, essa é verdadeira uma mulher de Deus. Nossa, essa pessoa tem uma unção de Deus muito grande. Simplesmente por algumas ações e atitudes que ela faz. Mas não é isso que demonstra o quanto de Deus nós temos. Porque Jó, ele dizia, antes eu te conhecia de ouvir falar. O Jó aprendeu muitos princípios e seguia estes princípios. Mas o que nós precisamos é de uma relação íntegra, pura e direta com Deus, e não meramente parcial. O nosso contato não tem que ser com a igreja, o nosso contato tem que ser com o Senhor. O nosso contato não tem que ser com pessoas, o nosso contato precisa ser com o Senhor. E nesse aspecto, nos dias de hoje, muitas vezes nós erramos o alvo, porque nós nos preocupamos mais com o interlocutor do que com a mensagem, e o que importa é a mensagem e não o interlocutor. Ah, se o pastor está presente, eu vou ouvir, mas se é um obreiro que está fazendo, não tem valor. Como não? Seja quem for, meu irmão, quem vai falar através dessa pessoa, quem é? É Deus. Não importa se é uma pessoa culta, se é uma pessoa letrada, ou se é uma pessoa que muitas vezes não teve oportunidade de ter um estudo, uma escolaridade, ou até mesmo na maneira de falar, tropeça até na sua língua. Não importa, porque Moisés era pesado de palavras. Alguns dizem, estudiosos, que ele era gago. E mesmo assim não deixou de ser usado por Deus de forma grandiosa, não? Deus usa os Paulos da vida, usa, mas Deus usa os Pedros da vida também, e os usa de forma tremenda. Então nós temos que muitas vezes ficar atentos a isso, para que nós não venhamos, meu irmão, ter um conhecimento parcial de Deus, seguindo a agenda, os rituais que nos ensinaram, fazendo as coisas, mas fazendo de uma forma mecânica. E aí você pergunta, por que que você faz? Ah, porque eu aprendi que tem que ser assim, e eu nem entendo por que que eu faço. Ah, mas porque todo mundo faz. E porque todo mundo faz, então ninguém condena. Então, se todo mundo faz e ninguém condena, isso está bom. Às vezes o homem pode não condenar, mas será que é aquilo que Deus espera de cada um de nós? O homem pode dizer que é certo pelos seus costumes e práticas, mas será que no costume da fé cristã isso é assim? Ah, mas no país que eu vivo é dessa forma. Mas e do país na qual nós fazemos parte, que não é nesse mundo, também é dessa forma? Então são aspectos que nós precisamos parar e observar primeiramente. O Jó está dizendo, olha, eu sou... O Jó, estamos dizendo, ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus. Deus usa dessas próprias palavras para poder falar ao diabo, quando o diabo pergunta, Deus diz, você observaste o meu servo Jó? Não? Olha, ele é íntegro, ele é reto, ele é temente a Deus, ele se desvia do mal. Ou seja, aquilo na qual o Jó fazia, Deus disse que ele fazia. Aquilo na qual Deus via ele realizar, Deus dizia que ele realizava. Agora, quando você pega uma pessoa que é ímpia, e por mais que ela faça tudo certinho, e você diga, olha, essa é pessoa boa, mas você sabe que ela ainda não deu a vida para Jesus. Você sabe que essa pessoa não vai para o céu. Você não vai testificar, não, essa pessoa é ruim, não. Você vai dizer, essa pessoa é sincera, essa pessoa é honesta. Não importa se ela é cristã ou não. Você vai dar o testemunho de quem ela é. Assim é o nosso Deus. Deus é testemunha da verdade, meus irmãos. Mas Jó precisava de muito mais do que esse conhecimento superficial, artificial. E é isso que eu e você precisamos entender nessa manhã. Nós precisamos muito mais, meu irmão, do que esse pouco que nós sabemos, do que esse pouco que nós conhecemos. Nós precisamos muito mais do que seguir meramente normas e princípios que aprendemos ou que a sociedade ou que a igreja diz para nós. Nós precisamos ir além. E é isso que deve arder no meio e no seu coração. Deus, eu quero ir além. Eu quero ter um conhecimento profundo do Senhor. Eu quero, como diz o salmista Davi, conhecer a intimidade do Senhor. E isso é só para quem convive de perto. Isso é só para quem convive de perto. Sabe aquela coisa de que às vezes você vê a pessoa externamente, você acha, nossa, essa pessoa deve ser assim, deve ser assado, não é? Essa pessoa é um exemplo. Mas pergunta para a família se é um exemplo. Pergunta para a mulher e pergunta para o marido se verdadeiramente é um exemplo. Pergunta para os filhos se verdadeiramente é um exemplo. Isso é importante. Eu me lembro, meus irmãos, no dia em que eu fui ser consagrado, e quando os nossos pastores são consagrados, na igreja nós comissionamos os pastores, eles passam a exercer o ministério, para que depois de um tempo pastoreando, dirigindo um trabalho, cumprindo a função, possam aí ser consagrados e terem a confirmação do ministério. Nós entendemos que consagração é uma coisa extremamente séria, não dá para impor a mão precipitadamente. E uma das coisas que temos por hábito de fazer quando uma pessoa vai ser consagrada, além de ter a indicação do seu pastor líder, para que possa ser, também se é chamado seu cônjuge e se conversa com o cônjuge, para saber se aquilo que a Bíblia diz é verdade, se não é espancador, para saber realmente se é um bom marido, para saber se é um bom pai e cuida dos filhos nos princípios do Senhor. Porque tudo isso é extremamente importante. E são princípios que não podem ser negligenciados. Não é só ser bom diante das pessoas na igreja que vê uma vez por semana, 2 horas por dia. Mas é verdadeiramente naqueles que primeiro têm obrigação de pastorear e são 24 horas por dia, que é a sua família, de poder ter um testemunho real. É esse ponto que nós precisamos realmente observar na nossa vida. Jó era íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Porém, o próprio Jó sabia que ele conhecia a Deus de ouvir falar. Tudo era um esforço humano. E se nós temos que fazer um esforço humano para viver santidade, um esforço humano para viver temor a Deus, isso não está errado. Porque nós precisamos viver uma vida não na nossa própria força, mas nós precisamos viver uma vida na força desse nosso Deus. E veja um outro aspecto importante disso. Versículo de número 5, Jó 1:5, diz: E sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia: Porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim fazia Jó o quê? Continuamente. Olha só. Quando o nosso conhecimento de Deus é parcial, meu irmão, a verdade é que nós acabamos sendo despreparados e acabamos sendo egoístas. Como assim, pastor Glauber? Perceba o que acontecia. Os filhos de Jó, Jó tinha 7 filhos. Os filhos de Jó, o que acontecia? Eles se reuniam, comiam, bebiam, festejavam, fazia aquela bagunça deles. Terminava, o que o pai fazia? O pai ia e sacrificava a Deus e pedia perdão pelos filhos por aquilo que eles tinham feito, porque ele não queria perder os filhos. E aí eu lhe pergunto, você precisa concordar com o erro do filho? Ou você, como pai, precisa ensinar o filho a não errar? Você veja que tem atitudes que parecem ser boas, mas são atitudes egoístas. Quando o nosso conhecimento de Deus é parcial, nós não pensamos nos outros, embora as ações que nós façamos pareçam ser para os outros, mas a verdade é que nós somos egoístas e pensamos apenas em nós mesmos. Por que o Jó está oferecendo ali pelos filhos? É porque, na verdade, o Jó está querendo não sofrer ele o prejuízo de ver os filhos sofrerem, porque ele sabia que aquilo deixava os filhos vulneráveis. É um pensamento em si próprio. E tanto é que lá em Jó, no capítulo 2, verso 25, Jó dizia: o que eu temia me sobreveio, o que eu receava me aconteceu. Todos os filhos de Jó morreram. O diabo ceifou. Tudo isso por quê? Porque Jó, ao invés de instruí-los no caminho que deveriam andar, o Jó estava simplesmente querendo pedir perdão por eles. Mas eles eram pessoas que deveriam pedir perdão por si próprio. Meu irmão, eu posso, de alguma forma, se a minha esposa comete alguma coisa, eu cometo alguma coisa, ela chegar e falar assim, eu queria te pedir perdão em nome do meu marido, ou eu queria te pedir perdão em nome da minha esposa. Você pode até dizer sim, mas não é diferente se eu errar contra você, eu ir pedir perdão direto para você? Ué, quem errou fui eu, por que o outro tem que pedir perdão para mim? Não é? Diferente, eu estou falando de uma criança, do meu filho, que às vezes não tem noção, me desculpa por ele, porque eu estou reconhecendo que, na verdade, eu deveria ter olhado, cuidado, eu não fiz. Mas Jó não estava falando com criança, Jó estava falando com o quê? Com marmanjos. Então, você entende? Um conhecimento parcial, artificial de Deus, nos faz sermos despreparados, meu irmão. Faz com que nós não cumpramos aquilo que compete a nós, e aí depois, por consequência disso, nós não queremos levar o peso sobre isso. É aquela história, né, do homem e da mulher que casa, o pai e a mãe não ensinou a moça a ser mulher, cuidar do marido, não ensinou, né, ser aquela pessoa zelosa pelo lar, e aí no meio do caminho não faz nada disso. Aí a mãe depois quer ficar brigando com o genro, ou a mãe quer ficar brigando com a nora, ou seja, na verdade é querendo se proteger daquilo que deveria ter feito e não fez. Porque não criou o filho para ser um homem ou uma mulher de Deus, criou o filhinho para si, para deixar dentro de um vidro, botar formol, para ver se fica o tempinho ali, para ficar contemplando e adorando. E tem gente que é dessa forma. Eu me lembro uma senhora que fez isso, ela falou comigo, ela toda vez vinha pedir oração pelo filho, participava dos cultos com a gente, e aí um dia chegou para mim e falou assim para mim, né, pastor, pede para o meu filho ir para casa, meu filho só vive aqui na igreja. Eu disse, mano, a senhora devia dar glória a Deus, porque teu filho antes vivia na boca lá de fumo, lá sendo aviãozinho de traficante, e agora Jesus restaura ele está aqui na igreja servindo a Deus, e a senhora está reclamando, né, pastor, mas é que eu quase não vejo meu filho, não sei o que. Eu disse, então a senhora queria o seu filho para a senhora, não era para Jesus. A senhora estava orando para ganhar o filho para a senhora, não era para Cristo. Eu falei, minha irmã, que alegria que o seu filho está servindo a Deus, a senhora devia glorificar a Deus por isso. Deixa ele servir a Deus, deixa ele crescer, naturalmente ele vai ter esse amor pela senhora, ele vai dar o carinho e a atenção que a senhora precisa. Agora, não queira inverter os valores. Tem muita gente, meu irmão, que não traz uma pessoa para a igreja, mas por conta do seu próprio egoísmo afasta um monte da presença de Deus. Porque se as coisas não são do jeito que ela quer dar um jeito de denegrir, ela quer dar um jeito de seguir. É seguidores para si. Já que a gente vive na época de seguidores, está todo mundo preocupado, né? How many followers I have, né? Então, a pessoa está realmente preocupada com isso. Esqueça, minha irmã, a gente não precisa ter seguidor nenhum. Nós é que precisamos ser seguidores, e seguidores de Cristo. Não é? Seguidores de Cristo. Imitadores dele, sendo exemplo de como fazer. Essa é a nossa postura. O Paulo diz assim, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Em outras palavras, vamos fazer da forma. Eu estou buscando a Deus. O que você tem que fazer não é buscar a mim, é buscar a Deus também. Estou mostrando como que é o caminho, então siga. O Jó, por esse conhecimento religioso e parcial de Deus, artificial, lembra do suco de laranja? Tem cor de suco de laranja, tem ou não tem? Tem as vitaminas da laranja, tem ou não tem? Tem. Tem até um gostinho parecido com a laranja, tem ou não tem? Mas é puro? Não é. É química pura. Então não se engane. Cuidado para que nós não venhamos viver um conhecimento parcial de Deus. E tendo esse conhecimento parcial, nós façamos as coisas apenas buscando o nosso próprio interesse. Quando eu passo a servir a Deus, a primeira coisa que eu faço é renunciar a mim mesmo para poder segui-lo. O que Jesus disse? Deixa tudo e segue-me. Vida cristã é vida de renúncia. Chamado é vida de renúncia. Se eu não estou pronto a renunciar, eu não estou pronto a servir. É necessário que ele cresça e que nós diminuamos. Nós vivemos num mundo onde cada dia menos se quer servir, cada menos que se quer se envolver com as coisas de Deus, porque se envolver com as coisas de Deus requer tempo, envolver-se com as coisas de Deus requer comprometimento, e hoje em dia nós não queremos ter compromisso com nada, nós não queremos ouvir nada, nós queremos fazer o que dá na nossa cabeça, e esse é o maior erro que nós cometemos. Mas tudo isso é por conta de viver uma vida cristã artificial. Tudo por conta de viver uma vida cristã artificial. Olha que bonito, Olha que lindo exemplo desse pai. Sacrificava pelos filhos. O pai não tem que sacrificar pelo filho. A obrigação do pai é outra. A obrigação do pai é ensinar o filho para que quando este cresça, ele não se desvie dos caminhos do Senhor. Essa é a obrigação do pai. E não ficar depois tentando corrigir erro ou remendo daquilo que tem. Por isso que quando o pai é firme, é duro, o filho pode até não gostar na hora, mas depois quando cresce fala, meu pai foi bênção na minha vida. Meu pai me ajudou. Se não fosse por ele, olha, eu não sei o que seria. Valeu a pena os puxões de orelha que ele me deu. Valeu a pena ter me puxado. Não, tu vai para a igreja comigo sim, mas não vai para a igreja por castigo. Pai, nunca faça a igreja ser o castigo do seu filho. Porque às vezes ele quer estar em um monte de lugar. Não, você não vai estar, você vai para a igreja comigo de castigo. Não, igreja não é castigo de nada, meu irmão. Não, igreja não é castigo de nada. É igual quando eu vejo pai e falo para o filho, ó, você está de castigo, vai sentar aqui do meu lado no culto. A criança vai achar que culto é o quê? É lugar de adoração a Deus? Ela vai achar que culto é o quê? É lugar de castigo. Ô pai, pensa. Não traga o seu filho e põe ele de castigo do teu lado. Ensina que o teu filho é prazeroso estar na igreja e na casa de Deus. Para que ele possa ter alegria de poder vir e de ouvir a palavra. E não ficar aqui de cara fechada, emburrado, né? Estou de castigo. E achar que o ambiente de servir a Deus é um lugar de peso. Essa ideia de que Deus era mau e que Deus castigava, isso era uma ideia que se passava lá atrás. Isso era para as pessoas não servirem a Deus. Hoje o nosso conceito é outro. Meu irmão, que alegria poder estar aqui na casa de Deus, na presença do Senhor. Você quer se corrigir? Então tira o tablet, tira o celular, não deixa em determinado lugar. Agora, na casa de Deus, meu irmão, nunca diga que é castigo e fica do meu lado e está de castigo. Esqueça isso. Nós vamos estar aqui, filho, porque aqui é importante estar servindo a Deus. Aqui nós vamos ouvir do Senhor, aprender da palavra, crescer, fortalecer o espírito. Isso aqui é gostoso, adora, busca, e isso é o caminho correto da nossa vida. Mas um outro ponto também importante nós destacarmos é o seguinte. Jó capítulo 2, verso 1. Meu irmão, quando o nosso conhecimento é parcial a Deus, nós ficamos vulneráveis às ações do inferno na nossa vida. Jó capítulo 2, verso 1 diz: e vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: ainda retens tua sinceridade? Amaldiçoa Deus e morre. Mas ele disse: como fala qualquer doido, assim falas tu. Recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com os seus lábios. Veja, o conhecimento parcial de Deus, eu disse que nos deixa despreparados. Veja que como Jó ele pensava. Ele pensava que o bem vinha de Deus, mas o mal também vinha de Deus. Mas quem é que estava atacando a vida dele? Era Deus ou era o diabo? Era o diabo. Meu irmão, não foi Deus que atacou Jó, como muitas vezes a gente ouviu falar também, não. Foi Deus que... Deus não fez nada. Quem fez o mal foi quem? O diabo. Deus não é bandido, Deus não é mal. Ao contrário, o diabo estava requerendo agir na vida de Jó. Exatamente por isso. A Bíblia diz que aquele que é de Deus, o maligno, não toca. Meu irmão, ter princípios religiosos não significa ser do Senhor, porque aqueles que são dele são todos aqueles que o receberam. A esses lhe deu o poder de serem feitos filhos de Deus. A Bíblia fala que se confessardes com a vossa boca e credes com tem que se confessar com a boca, melhor dizendo, porque com a boca se faz confissão para a salvação, e é com o coração que se crê para a justiça. Então não adianta, meu irmão. Você pode viver uma vida religiosa e ser para todo mundo exemplo, e ter atitudes que todo mundo diz, olha, são atitudes louváveis, mas o coração tem que estar pleno na presença de Deus, senão é artificial. Tem cor de suco de laranja, tem a vitamina do suco de laranja, tem gostinho parecido e até mais gostosinho às vezes do que o suco de laranja, porque é docinho e a laranja às vezes é azeda, né? E aí agrada o paladar, mas não é puro. Não é puro. O que aconteceu com Jó? Pela segunda vez o diabo vai diante de Deus para pleitear agir na vida de Jó. E Deus permite com que isto aconteça. E o diabo vai e faz a sujeira dele. O diabo tirou todas as propriedades que Jó tinha. O diabo tirou todos os bens que ele tinha. O diabo matou todos os filhos de Jó. O diabo matou os empregados de Jó. Meu irmão, fez uma lambança na vida daquele homem. E realmente ele não pecou, porque ele não colocou Deus como culpado de tudo, não amaldiçoou a Deus. Foi até contra a própria esposa. Meu irmão, tem uma esposa de Jó, que sofrimento, hein? Do lado. Amaldiçoa Deus e morre. Olha o conselho da mulher. Cuidado para não ficar ouvindo conselhos também, meu irmão, que às vezes vêm de pessoas do nosso lado, mas não são conselhos dirigidos por Deus. São conselhos que nos afastam de Deus. A gente tem que ficar atento a tudo que sai da nossa boca. E estar atento para compreender e discernir o que é de Deus e o que não é. Embora Jó não tenha pecado, mas eu lhe pergunto, Jó se posicionou contra o mal? Em momento nenhum. Meu irmão, quando a nossa vida cristã é artificial, nós ficamos vulneráveis ao mal, passivos às ações do inferno, e por mais que nós não blasfememos com a nossa boca, porque a gente fica com aquele discurso que a gente aprendeu, né? É, irmão, tem luta, mas tem vitória, né? Não, está difícil, mas vamos lá, não, não, essa aprovação é grande, mas nós vamos vencer ela, né? E a gente fica, tem até uma confiança. Mas, meu irmão, o que Deus está esperando é que nós não fiquemos passivos, tomando pancada do inferno toda hora, e não venhamos nos levantar e reagir. Ao contrário, a nossa posição é outra. E o que Deus ensina na palavra dele para nós é diferente. E nós precisamos aprender a ter essa postura, meu irmão, que é diferenciada na nossa vida. Você lembra o que é que diz Tiago, capítulo 4, verso 7? A Bíblia diz o quê? Resistir ao diabo e ele? Precisa aprender isso, meu irmão. Resistir ao mal. Mas ao invés de tudo isso, nós invertemos a ordem das coisas. A Bíblia, no capítulo 4, verso 7, no todo, diz assim, ó, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O problema é que nós resistimos a Deus e nos sujeitamos ao diabo. Invertemos a ordem das coisas. Ao invés de fazermos o que Deus diz, somos cabeçaduras em tomar uma posição. Tudo isso porque não acabamos vivendo uma fé genuína e real, mas é artificial. Vivemos uma comunhão com Deus não real, artificial. Então continuamos a resistir a Deus. Sabemos que o natural é melhor, mas eu não tenho tempo para fazer, dá trabalho para fazer, deixa eu abrir o outro e tomar, que é a mesma coisa mesmo, e vai estar tudo certo, e assim vai. Só que não percebemos que ao longo do tempo vamos nos prejudicando, ao longo do tempo vamos perdendo, e quantas oportunidades perdemos, quantas coisas o diabo tem tomado da nossa vida, quantas coisas temos perdido, e por mais que a parte está bem, porque aqui eu trabalho, porque aqui eu moro numa boa casa, porque aqui está tudo bem, mas meu irmão, é muito mais do que isso a vida cristã. Não limite a sua vida apenas a uma boa casa que você possa ter, a um bom carro que você possa ter, alguns bens que você possa ter. Não limite a sua vida a isso, porque nós não fomos criados por Deus simplesmente para isso, meu irmão. Isso tudo é muito passageiro. Alguns vivem aqui 20 anos, alguns 30, alguns 40, alguns 70, alguns pela sua robustez 80 e 90, mas a nossa vida é eterna. É isso que nós temos que pensar. Então não podemos viver de uma forma, meu irmão, artificial. Ao contrário, o Jó estava dizendo, Senhor, eu falei do que eu não sabia. E assim vivemos uma vida. Falamos do que não sabemos, julgamos do que não sabemos. Meu irmão, quantas coisas. Às vezes, na obra de Deus, eu vejo. Às vezes eu sento com o obreiro e converso com o obreiro. Irmão, é desse jeito, é assim, assim, assado. Amém, pastor, vai ser. Chora na nossa frente. Obrigado por ter falado comigo, por ter orientado. Sai dali e faz tudo errado de novo. Sai dali e faz tudo errado de novo. Aí você fala, ó, anda dessa forma, faz assim, a pessoa não dá ouvido. Aí chega o profeta velho. Quem é o profeta velho? É aquele que não tem autoridade sobre a pessoa e fala alguma coisa e a pessoa faz. Você diz, meu Deus, como é que pode um negócio desse? Você fala, você ensina, você instrui, você tem cuidado, você ora pelo cidadão. Aí chega o outro, é o profeta velho. Só que o que, que acontece com o profeta de Deus que não ouve a Deus e ouve o profeta velho? Não tem vida muito longa, meu irmão. Nós não podemos viver uma vida artificial, servindo a Deus por servir, religiosa. Nós não podemos viver uma vida baseada na informação dos outros. Nós temos que viver uma vida baseada na revelação de Deus, porque aí nós vamos conhecer a profundidade do que Deus tem para nós. O Jó, louvado seja Deus, ele, diante daquela situação difícil, ele resolveu se abrir para Deus. Resolveu se abrir para Deus. Volta lá para Jó 42. Olha que bonito, meu irmão. Vamos ler de novo isso aqui, porque isso aqui é muito profundo. Jó 42, eu queria que você lesse comigo com fé, dos versos 1 ao 5, em alta voz, com toda a coragem em nome de Jesus. Jó 42, versos 1, 2, 3, 4, 5. Vamos lá, meus irmãos. O que diz aí? Então, respondeu Jó ao Senhor e disse, bem sei que tudo... Para. Bem sei que tudo... Olha o reconhecimento agora. Quem é que pode tudo? Deus. Vamos lá. E nenhum dos teus pensamentos podem ser? Deus tem para nós planos de paz? Tem ou não tem? Tem ou não tem? Por que ele tem? Por que ele tem? É porque a palavra dele diz isso. Eis que tenho para vós planos de paz. O cristão tem que aprender a viver baseado na palavra, meu irmão. Aprenda isso. O cristão precisa aprender a ler a Bíblia. Esse é o manual da nossa vida. Meu irmão, nós ouvimos muitas coisas, mas nós não ouvimos a Deus. Nós precisamos começar a ouvir a Deus, porque as outras coisas não fortalecem a nossa fé. A fé é por ouvir, e o ouvir pela palavra. Não é ouvir o pastor Glauber falando. Não é ouvir ao missionário R.R. Soares falando. Não é ouvir a qualquer pregador que Deus tem usado falando. Mas é ouvir o quê? A palavra. Quando Deus usa pessoas para ministrar a palavra, e a palavra não é teologia, a palavra não é filosofia, a palavra não é esse monte de conhecimento que o mundo ensina, que é bonito para os olhos ouvirem, mas é artificial, é suco de laranja artificial. E o que Deus tem para a gente é algo que é? Se tiver dono de empresa de suco de laranja aqui, eu estou no céu. Vão querer me matar hoje. Mas olha que ele continua dizendo. Quem é aquele, verso 3, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Meu irmão, o Jó, por mais que fosse sábio, inteligente, mas tudo que ele tinha era o quê? Humano. E conhecimento humano é o quê? Limitado. Qual a capacidade do nosso cérebro? E qual é o nosso potencial de uso dele? É tão pequenininho, meu irmão. É tão pequenininho. Nós temos tanto para aprender. Quando alguém vai um pouquinho além, se destaca, vira prêmio Nobel e tudo mais. Nossa, esse camarada é um gênio, hein? Porque ele foi um pouquinho mais. Nós temos muito que aprender e crescer. Por isso, olha só o que ele diz. Falei do que não entendia. Coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Meu irmão, olha o que Jó está dizendo, esse homem que era íntegro, reto, sincero, temente a Deus, e que o próprio Deus testemunha a respeito dele, ele está dizendo, eu falava do que eu não sabia, eu falava de coisas que eu achava que eu sabia, eu falava de coisas que eram maravilhosíssimas, eu aconselhava pessoas, eu orientava pessoas, eu falava coisas boas e tudo era bom, mas tudo era humano, tudo era humano. E é esse cuidado que nós temos que ter, meu irmão, para que a gente não fique passando às pessoas apenas conhecimento humano. Eu e você temos que ter revelação de Deus e passar aquilo que é fresco e puro de Deus para a nossa vida. Meu irmão, na vida cristã, a gente não tem que comer marmita, comida fria, comida requentada. Na vida cristã, a gente precisa comer aquilo que Deus coloca fresquinho na nossa vida. Por isso que quando Deus mandava o maná, Deus dizia, não precisa guardar, todo dia eu vou prover para você. Não queira guardar porque vai embolorar e vai criar bicho. Todo dia eu vou, pela manhã, eu vou dar porção para você. E é isso que todo dia Deus quer fazer, todo dia Deus tem algo novo para nós, é comida fresca, meu irmão. Mas é isso que nós precisamos dar às pessoas também. É aprendermos de Deus, recebemos a revelação de Deus e na mesma hora passarmos esta revelação de Deus. Para que da mesma forma que nós aprendamos, elas também aprendam. Por isso que é importante, o pai, a mãe recebe de Deus orientação, passa para o filho orientação. É aquele alimento fresco, é aquilo que permanece. Por isso é importante estar na igreja, nos cultos e participar. Porque o pastor vai, busca de Deus uma palavra para poder trazer aquilo que é uma necessidade para a igreja. Para que a igreja cresça, e quando eu deixo de ouvir, de aprender, eu deixo de conhecer todas as bases. Meu irmão, falta 3 aulas seguidas na sua escola para você ver se não vai tomar pau na hora de fazer a prova. Vai ter dificuldade, e tudo isso por quê? Porque faltou. Não, ah, mas eu vou pegar o livro, eu vou correr atrás, é, mas é aquela explicação que foi dada. E aquela orientação que foi dada que se perdeu, e que muitas vezes o que o professor vai colocar ali como questão, não é o que está escrito no livro, mas é a explicação daquilo que ele deu para fazer aquilo ser compreendido. Espiritualmente é a mesma coisa. Então, veja como é importante, meu irmão, viver um relacionamento real com Deus. Coloca isso, Deus, eu não quero um relacionamento artificial, eu quero um relacionamento real. E aí ele diz no versículo de número 4, escuta-me, pois, e eu falarei, e te perguntarei, e tu ensina-me. Com ouvidos, meus ouvidos ouvi, mas agora te vem o quê? Não é diferente você saber algo de ouvir, algo de você experimentar? Quem aqui já fez uma viagem na vida? Quem aqui já fez uma viagem na vida? Quando você vai viajar, às vezes você quer saber sobre o lugar, não é assim? Hoje a gente tem internet, que a gente vê fotos, né? Mas um tempo atrás não tinha nada disso, né, meu irmão? Não tinha nada disso. Hoje você até meio que se prepara para o lugar onde vai, né? Você vai ver os reviews que existem, né? Você olha os hotéis, você já dá um panorama. Mas há tempos atrás, como é que era? Você ouvia falar que ele era legal, tinha vontade de ir, vinha aquela... aquela imaginação, como que era, né? Aí você falava assim, nossa, a Itália, a pizza da Itália, né? O cachorro quente americano, aquela coisa toda, né? Que você sonhava, que falava, um dia eu vou naquela Times Square, comer aquele cachorro quente, né? Com os ouvidos dos meus, com o ouvido dos meus ouvidos, ouvi. Mas aí um dia você conseguiu, você chegou lá na Itália para comer a famosa pizza, né? Você chegou nos Estados Unidos e foi para Nova York para comer aquele famoso cachorro-quente, aquele famoso hot dog. Aí você vai lá e você experimenta. Depois que você experimenta, aí você vai dizer, gostei ou não? Mas antes de você falar se é bom ou ruim, vai funcionar? Você não sabe o que é, né? Quantos não chegaram aqui e achavam que a América era diferente do que pensava? O pastor achava que a América era diferente do que eu pensava. Muitos, né? Eu achava que isso aqui era diferente do que eu pensava. E aí quando você chega, para muitos é um choque, né? Para muitos é um choque, assusta, é diferente. O Jó estava desse jeito. Ele conhecia Deus do quê? Ah, eu ouço que Deus é bom, Deus liberta, Deus prospera, Deus abençoa, Deus faz isso, Deus faz aquilo. Olha, Deus fala para fazer isso, Deus fala para fazer aquilo. Mas agora ele está dizendo, agora os meus olhos, e aí quando você vê, não é diferente? Porque quando você vê, você tem a prova real do que aquilo é. O Jó deixou de ter uma experiência artificial, religiosa, parcial com Deus, e o Jó agora passa a ter uma experiência real, palpável com Deus. E quando a gente passa a viver, meu irmão, essa experiência real com Deus, aí tudo é diferente. Olha o que diz o verso 6 agora. Vamos lá. Quer que diz aí? Jó 42, 6. Por isso me abomino e me arrependo aonde? No pó e na cinza. Primeira coisa, quando eu passo a ter uma experiência real com Deus, a primeira coisa que vem ao meu coração é arrependimento. Porque eu entendo que o que eu fazia era baseado em princípios humanos e religiosos. E o que eu tenho que fazer é baseado numa experiência real com Deus. Então eu digo a primeira coisa, Deus me perdoa. Eu não sabia que era assim, eu não sabia que o Senhor esperava dessa forma, mas agora eu vou fazer dessa forma. E arrependimento nada mais é do que mudança de atitude. É eu estar indo por um caminho e eu percebo que isso não é bom, eu viro 180 graus na minha vida, sentido oposto, e aí eu vou pelo caminho correto ou... sei lá quantos graus eu preciso virar, mas eu vou para o caminho certo na qual Deus está determinando para mim. Toda vez que a palavra vem ao nosso coração, a palavra nos desperta para isso. Nisso eu estou errado, nisso eu preciso acertar. Não, nesse aspecto eu preciso melhorar. Então, dentro de mim vem aquele sentimento, Deus, eu tenho que fazer. Quando eu tenho uma experiência real com Deus, é assim. A palavra tem valor na minha vida. Ela não entra por um ouvido e sai pelo outro. Eu não fico buscando desculpas do porquê. Eu simplesmente abaixo a minha cabeça, eu reconheço, digo, Senhor, me perdoa. Eu vou fazer o que é certo em nome de Jesus. Experiência real com Deus não gera na minha vida desculpas nem pretextos. Experiência real com Deus na minha vida gera ação e atitude. É diferente. Um outro aspecto importante de quando eu tenho uma experiência real com Deus. Versículo de número 10 agora. Diz, e o Senhor fez o quê? Jó 42, 10. E o Senhor fez o quê? Virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus... E acrescentou o Senhor a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes. Para um pouquinho, vamos à primeira parte do versículo. Deus mudou a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. Jó não orava pelos filhos? Jó não orava quando eles erravam? Fazia ou não fazia? Adiantou alguma coisa? Mas agora Jó, quando está orando, o que, que Jó está ganhando em orar pelos amigos? Hã? Pelos filhos, tudo que ele fazia era para não perder os filhos. Porque imagina o pai perder os filhos com sofrimento. A regra natural da vida é o pai morre e o filho fica. Quando inverte o negócio, dói, né? Não se espera por isso aconteça. Então, o Jó, Deus me livre de perder meus filhos. Deus me livre de passar por isso. Mas agora, o que é que o Jó estava orando e pelos seus amigos? Seus amigos estavam infernizando a vida dele. Não falavam bem de Deus, estavam culpando a ele. Era aqueles que diziam, está vendo, você está em pecado, está vendo, você está em pecado. Dizia porque você está em pecado e não sei o quê. Em vez de levantar o camarada caído, estavam pegando e empurrando mais para baixo. Tem gente que faz assim, né? Em vez de levantar, empurra. O que que Jó estava ganhando em orar pelos seus amigos? Quando eu tenho um real relacionamento com Deus, eu não preciso esperar nada em troca daquilo que eu vou fazer. Eu faço simplesmente por amor. É coração missionário, meu irmão. É coração missionário. É simplesmente o objetivo de ver se cumprir a palavra de Deus. Eu não espero nada em troca disso. Eu não faço nada em troca de favor. Eu não faço nada em troca de recebimento. Eu não faço nada em troca de obter mérito. Não, não. Eu faço com o meu coração aberto. Os amigos estavam infernizando ele. Ele foi orar pelos amigos agora. Porque da mesma forma que ele conheceu a Deus, ele queria que os amigos conhecessem a Deus. Não era para ele agora, realmente era para os outros. Não era agora para se eximir de algo, ou não sofrer algo, mas era agora para que os outros não sofressem. Quando eu tenho uma experiência real com Deus, meu irmão, eu não quero que ninguém vá para o inferno. Por isso eu abro a minha boca para evangelizar. Por isso eu abro a minha boca para falar do amor de Deus. Por isso eu invisto para que, em nome de Jesus, a obra de Deus avance e quebre barreiras. Para que vidas sejam salvas, porque o meu coração passa a ser assim. Da mesma forma que eu tenho recebido de Deus, eu quero que as pessoas conheçam desse Deus que eu tenho recebido. Não é religião. É o Senhor na sua essência. É esse Deus que muda a minha vida, transforma o meu coração e me dá condições de avançar. E mais do que isso, quando eu passo a ter uma real experiência com Deus e conhecer esse Deus na sua essência, olha o que mais ele faz na minha vida. Vamos continuar a leitura. Verso 11. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quanto dantes o conheceram e comeram com ele pão em sua casa e se condoeram dele e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, 1000 juntas de boi, 1000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. E chamou o nome da primeira Gemima, e o nome da outra Kézia, e o nome da terceira Querezen Rapuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois disso viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos, até a quarta geração. E então morreu Jó doente, sofrendo, chateado. Não? Como que ele morreu? Velho. E como? Ah, meu irmão, feliz, abençoado, com vitória. Olha que coisa linda. Quando nós passamos a viver uma fé real com Deus, meu irmão, Deus passa a acrescentar na nossa vida. Ele faz cumprir o que diz a palavra dele. Isaías 61, 7. Olha o que diz essa palavra. Coloca aí na tela para a gente ler juntos. Isaías, capítulo 61, verso de número 7. Olha como esse nosso Deus, ele é tremendo, meu irmão. E ele faz cumprir realmente a sua palavra na nossa vida. Isaías, capítulo de número 61, verso de número 7. O que é que diz o texto sagrado? Leia comigo. Por vossa dupla vergonha e afronta, exultarão pela sua parte, pelo que na sua terra possuirão o quê? E terão o quê? E terão o quê? Isso se cumpriu na vida de Jó? Quando nós passamos a ter uma experiência real com Deus, meu irmão, e recebemos dele, tudo o que ele disse se cumpre na nossa vida. Olha o que ele está dizendo. Tudo aquilo que você perdeu, ele vai dar dupla honra. Ele tinha 6 mil cabeças de gado, Deus deu, ele tinha 7 mil, Deus deu 14 mil. Ele tinha 500 jumentos, Deus deu 1.000 jumentos. Ou seja, tudo que ele teve em dobro. E exultarão na sua terra e terão perpétua alegria. Ele viu os netos crescerem, os bisnetos crescerem, os trisnetos crescerem, os tetranetos crescerem e morreu velho e farto de dias. Que eu e você venhamos viver e buscar uma experiência real com Deus. Não se conforme em uma vida cristã artificial. Meu irmão, queira uma vida cristã pura, na essência daquilo que Deus tem para cada um de nós. Que essa seja a meta do nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar por isso? Vamos orar em prol disso? Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus? Glória a Deus por isso. Essa palavra sempre se cumpre, meu irmão. Nome de Jesus. Meu irmão, essa é a hora de oração. Ô, pastor, o senhor falou esse negócio do suco de laranja. Eu gosto tanto desse suquinho aí, viu? Todo dia. Você não deve parar de tomar suco de laranja, porque eu estou falando, não. Mas o que você precisa, meu irmão, é simplesmente entender. Às vezes a gente está tão apegado em algumas coisas que a gente gosta tanto, que hoje é tempo de renunciar a isso por amor de Cristo, em nome de Jesus. E passar a ter um posicionamento diferente. Essa deve ser a fé do nosso coração. Amém? Vamos falar com o nosso Deus. Pai, estamos em Tua presença. Como igreja, Senhor, reunidos diante da Tua face, sabendo que o Senhor é Deus, sabendo que o Senhor é bom, sabendo que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Pai, obrigado pela Tua palavra. Porque a Tua palavra nos ajuda, meu Deus, a entendermos o que o Senhor quer para nós. Meu Deus, nós não queremos viver uma vida cristã artificial, viver uma vida baseada em conceitos dos outros, ideias dos outros ou experiência dos outros. Nós precisamos viver uma vida, meu Deus, com uma experiência própria, real com o Senhor. E é isso, meu Deus, que verdadeiramente nós colocamos no nosso coração. Olha para cada um de nós, Pai. Sonda o nosso coração nessa manhã e veja se nós não estamos como Jó estava. Embora, meu Deus, procurando fazer as coisas certas, mas só no piloto automático. Temos alguns princípios, meu Deus, que mantemos eles, e eles são bons, Pai, porque são princípios dignos de quem serve ao Senhor. Mas mais do que fazer para que os outros vejam, Deus, nós precisamos estar fazendo com o coração. De que adianta fazermos uma coisa, mas ficarmos reclamando depois às escondidas? De que adianta, meu Deus, fazermos algo, mas depois reclamarmos porque estamos fazendo? Ou só porque nós fazemos e outros não fazem? Meu Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos a entender que vida cristã é muito mais profunda, Deus, do que se possa imaginar. Ah, Pai. Olha para cada homem, para cada mulher que aqui estão, Senhor. Olha para cada homem, para cada mulher que estão abrindo o coração nessa hora, meu Deus, e buscando a Tua face com alegria e fervor. Oh, Deus, olha para o nosso coração, porque muitas vezes, meu Deus, estamos sendo egoístas. Tudo o que fazemos é pensando em nós mesmos e no nosso próprio prazer. Mas ajuda-nos a ter uma visão muito mais ampla do que a nossa própria casa, Deus. E entendendo que as nossas ações, meu Deus, elas refletem na vida de dezenas, de centenas ou até de milhares de pessoas. Meu Deus, que em nome de Jesus possamos ter sabedoria, entendimento e agir, meu Deus, com prudência. Por isso, Pai, queremos essa experiência verdadeira com o Senhor. Ensina-nos, porque assim poderemos fazer. Fala ao nosso coração, para que assim nós possamos transmitir. Oh, meu Deus, quantas vezes, meu Pai, quantas vezes, Senhor, assim como Jó, Deus, estamos vulneráveis ao mal. E o diabo, meu Deus, acaba encontrando livre acesso para lançar suas setas sobre as nossas vidas. Oh, Deus, não reclamamos, não amaldiçoamos com a nossa boca, mas estamos passivos diante do problema. Ah, meu Deus, hoje é dia do Senhor levantar essa igreja. Hoje é dia do Senhor levantar esse povo. Hoje é dia, meu Deus, do Senhor fazer uma obra sobrenatural. E é isso que nós buscamos do Senhor. Vem poder de Deus. Vem presença de Deus. Vem unção de Deus. Vem manifestar-se de uma maneira, meu Deus, especial aqui hoje. Porque o teu povo está abrindo o coração e falando contigo. Oh, Deus. Essa experiência real com o Senhor requer primeiramente o arrependimento, Pai. E é o que estamos nesta hora, meu Deus, diante de ti fazendo, arrependidos. Deus, perdoa-nos por todas as vezes que deixamos de ouvir a tua voz, por todas as vezes que teimamos diante de uma orientação, por todas as vezes, meu Deus, que negligenciamos o que o Senhor tem dado a nós, por não valorizarmos aquilo que o Senhor confia nas nossas mãos. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, há tantas coisas, meu Deus, que precisamos do Senhor sabedoria de como fazer. Dá-nos sabedoria, Deus, para sabermos como cuidar da nossa casa, do nosso lar. Dê sabedoria a esse homem de como tratar a sua esposa, dessa mulher de como, meu Deus, estar ao lado do seu marido, desses pais de como educar os filhos, meu Deus, desses teus servos de como te servirem na tua casa. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, é o teu povo, meu Deus, que abre o coração e fala contigo. Vem, Senhor. Porque essa experiência real contigo nos faz, meu Deus, irmos além. E é isso, meu Deus, que estamos fazendo nessa hora. Abra o teu coração, homem de Deus. Chega de viver uma vida em uma fé superficial. É tempo de viver uma fé pura, real, genuína, natural, verdadeira. Esse é o tempo. Deus quer fazer isso. Ele está esperando por isso. Abra o coração. Deixa ele se manifestar na sua vida. Oh, meu Deus, já disse, com o ouvido os meus ouvidos te ouvi, mas agora, Deus, os meus olhos te veem. Vem, 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 Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor. Vem, Senhor, vem, Senhor. Fale, fale, fale. Esse é o teu tempo, meu irmão, rasga o teu coração. Você está na presença de Deus, rasga o teu coração. Esse é o teu tempo com o Senhor. Fale, 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 fale. Fale, 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 fale. Fale, fale.
Que eu me constranja com a tua glória e todo teu amor, infinita humildade, servo de todos.
Que ele cresça,
que ele cresça,
que eu diminua,
que ele apareça.
Que eu me constranja,
que eu me constranja com a tua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos.
Santo Deus, faz Deus essa obra. E que a cada dia possamos, meu Deus, viver experiências sobrenaturais com o Senhor. Que a cada dia possamos viver experiências maiores com o Senhor. E isso, meu Deus, para a tua glória. Oh, meu Deus, em nome de Jesus. Faz isso. Faz isso na nossa vida. Porque nós colocamos tudo diante do Senhor. E assim nós te agradecemos. Com as mãos erguidas, com o coração aberto para o Senhor. Diga, meu Deus, leva-me a viver diariamente uma experiência real com o Senhor. Que jamais eu tenha, meu Deus, um relacionamento parcial. Que eu tenha uma vida cristã artificial. Mas que em teu nome que eu possa avançar, vivendo uma real experiência com o Senhor e com a tua palavra. Obrigado, Deus, por manter os meus olhos abertos para que eu possa contemplar a tua glória em minha vida. E você que crê, diga: eu creio, Senhor. Diga: assim seja em minha vida. Quem crê, diga graças a Deus. Quem crê, pode aplaudir o Senhor, porque Ele é bom. Oh, glória a Jesus. Amém? Essa é a fé do nosso coração.